Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia. Aqui estamos nós para mais um Medicina e Arte neste sábado, 12 de fevereiro de 2023. Depois de termos a semana passada a falar de arte, e aproveito mais uma vez para divulgar a exposição que está patente na Previdência Portuguesa até ao final deste mês, com os artistas da Epopeia de Artes, foi o tema principal da passada semana. Professor, hoje voltamos a falar de medicina e vamos falar de dor. Do que é que estamos a falar quando falamos de dor, professor? O que é dor, para além daquela dor que nos vem nas costas?
Exato. E o que significa a dor? Portanto, nós, no centro de perícias, somos, digamos, uns operadores na terceira fase da abordagem das vítimas dos acidentes, ou enfim, daqueles que a doença crónica acaba por inutilizar, ou aqueles que sofrem de deficiência. E, portanto, acabamos por termos de trabalhar, lutar contra algum dos sintomas, e hoje vamos dedicar alguma da nossa conversa à dor. A dor, particularmente na área da ortopedia, porque o nosso centro de perícia é o centro de peritagem médica e ortopedia forense, portanto, dedicamos essencialmente à peritagem médica, mas somos particularmente especializados no setor da ortopedia, da doença óssea articular. A dor é o problema principal em 60% dos nossos doentes, 66%. O que é que acontece na deficiência, o que é que acontece no traumatismo, o que é que acontece na sequela? Acontece precisamente a doença articular, e a doença articular traduz-se em 66% dos casos é dor. É dor que fica a marcar a vida daquele paciente. Às vezes é disfunção, às vezes é deformidade, mas a deformidade, uma pessoa habitua-se a ela. Pode não gostar dela, mas depois acaba por, enfim, entrar em paz com essa... Adapta-se, não é? A disfunção também é possível, com um bocado de reabilitação, dar a volta àquela disfunção, arranjar efetivamente compensações, mas a dor não. A dor é o problema principal. A dor é o drama principal. A pessoa levanta-se com ela, deita-se com ela, vê agravar-se durante o dia e vai a partir daí envenenar a sua dor. Vai obrigar a terapeutas secundárias com efeitos secundários, a própria terapêutica, enfim, vai ter uma vida sacrificada. E a dor é, muitas vezes, aquilo que na valorização mais difícil se torna. Ninguém sente a dor. Ou melhor, o avaliador, às vezes, enfim, não liga muita importância à dor. Ou para as pessoas têm de comprovar a dor. A dor é o próprio que a sente, que envenena a vida. E muitas vezes vemos uma grande revolta dos doentes que ficam a sofrer de dor, mesmo em relação a quem os assiste, porque vemos uma grande revolta em relação aos seus colegas de trabalho que olham para ele e que às vezes o acham, enfim, uma espécie de mandrião, quando afinal é um sofredor. A dor anda dentro do casaco, não se vê, é sofrida por próprio. A dor é, de facto, depois aquilo que mais polémica acaba por dar. E é precisamente aquilo em que a discussão é mais terrível. Mas a dor levanta muitos problemas de interpretação, por exemplo, a nível de valorização da dor, pronto, e neste caso, na medicina legal da dor, o perito médico tem de objetivar. A dor é difícil de objetivar. Uma dor que uma pessoa sente a nível da sua coluna, por exemplo, não é? Pois poderá ser dor, ou será dor, mas nós temos de o comprovar. Mas o doente que nos aparece a avaliar é um doente diferente do que nos aparece na clínica. Porque o doente que nos aparece na clínica não precisa de exagerar os seus sintomas, não precisa de, enfim, às vezes de, enfim, dar algum colorido às suas queixas, não precisa de exagerar. Mas seria negativo para ele exagerar porque, enfim, podia ser submetido a cirurgias que não se justificavam. Muitas vezes, na medicina legal, o paciente que a gente encontra é um paciente que foi, às vezes, mal diagnosticado, outras vezes não foi assim tão bem tratado. É um doente que traz uma marca de alguma revolta, o que faz com que vá assumir a sua patologia com alguma acrimónia, o que dá algumas dificuldades de diálogo. Nós temos, enfim, um trabalho muito curioso feito com problemas do punho. O traumatismo do escafoide que dá a fratura e, por outro lado, a doença de Kinbock, que é uma doença do semilunar. Quando os doentes desenvolveram patologias, desenvolveram insuficiências devido à doença do semilunar, eles aceitam com muita tolerância o seu sofrimento. Mas os testes físicos que a gente faz vêm demonstrar que existe grande grau de sofrimento. Quando o doente sofre a sua disfunção devido a uma fratura do escafoide, mesmo que ela seja por queda ocasional, a tolerância anula do doente. O doente não aceita, porque qualquer coisa que rompe o seu equilíbrio, qualquer coisa que... E então a própria apetência de tolerar a dor da própria pessoa é muito inferior. E isto não é uma simulação, isto é efetivamente uma postura que as pessoas tomam em relação à dor, porque não toleram a dor quando é uma dor pós-traumática. Eles estão revoltados contra aquela situação que, de repente, vai estragar a sua vida e causa conforto, causa, enfim, e passa a viver com ele. Como eu digo, acorda com ele durante o dia, aumenta com o exercício e com a função e com a utilização daquela articulação, e dorme com ele, inclusivamente, acorda-o de noite. Quer dizer, é de facto a pior das companhias, a dor. E a dor, infelizmente, surge na articulação para as mais diversas razões. Enfim, uma simples sinovite pós-traumática, não é o mais comum, enfim, não costuma ser isso, costuma ser outras causas, pode causar dor. A condropatia, hoje está aprovado, durante muito tempo teve-se dúvidas acerca disso, se efetivamente uma cartilagem traumatizada degenerava só por traumatismo. O professor Ficá veio demonstrar que sim. O traumatismo pode causar, a nível de uma articulação, uma condromalácia, um sofrimento da cartilagem, e aquela articulação passa a ser dolorosa. Reparem que, sob o aspecto médico-pericial, o doente passa a ter dor e, por vezes, isso não se nota numa radiografia normal, isso é discutível, é grandes discussões. É sempre, efetivamente, fator de muita discussão. A nível dos acidentes de viação, a dor é valorizada durante a fase de tratamento, a dor, a incomodidade, enfim, é dada uma escala que nós temos de valorizar, até à data da alta. A partir da data da alta, a dor que se torna permanente passa a ser sequela e tem de ser valorizada a nível da tabela. Durante esse período em que, antes da consolidação médico-legal, enquanto o nosso doente, o nosso sinistrado está sob tratamento, a dor tem de ser equacionada médico-pericialmente. Se a dor é ligeira, se a dor é moderada, se a dor é média, se a dor é considerável, se a dor é muito considerável, se a dor é importante. E aí temos uma gradação. E é importante porque isto implica indemnização. Se a dor é ligeira, será um caso em que um simples entorce, não é? A dor moderada já, enfim, será as luxações. A dor média acaba por ser a fratura. A fratura, à maneira, entra aí no grau 4 em 7, essa escala de 7 graus. Podem dizer, então, mas o senhor está a falar em médio. É médio no sofrimento pós-traumático, que por vezes é considerável. A fratura simples é médio. Pronto, é logo ali na parte média da escala. Mas se a fratura se complica, se é uma fratura exposta que implica fixadores externos e coisas assim, já passa a considerável. Se, enfim, além disso, por exemplo, se surge uma dor fantasma que não abandona, a dor vai passar a importante. E fica a qualificação do precium doloris, do quantum doloris, para muito importante para aqueles casos dramáticos que nós infelizmente temos, que são membros fantasmas ou lesões do plexo com dores insuportáveis, perfeitamente insuportáveis, ficaria no último grau da escala. Depois da chamada consolidação médico-legal, isto é, quando é considerada a cura, quando é atribuída a incapacidade àquele nosso sinistrado ou incapacitado, depois dessa fase, a dor permanente é qualificada a nível da Tabela Nacional de Incapacidades. Portanto, existe ali uma fixação, existe uma proposta de indemnização, que muitas vezes acaba por dar, enfim, grandes discussões, até judiciais. Portanto, será sempre importante, por exemplo, uma dor que surge na coluna cervical, será sempre importante, por exemplo, fazer uma eletromiografia, que nos permite objetivar, enfim, com o traçado eletromiográfico, aquela dor, e que torna indiscutível. E a medicina legal funciona sempre assim. Por vezes, há necessidade, pronto, nestas discussões, de entender a dor. Alguém se queixa de dor no joelho, depois é importante, nessa discussão, enfim, pode haver, por exemplo, da parte da seguradora, alguma dúvida. Ele acha que, perante aquele joelho, perante aquele resultado, perante aquela fratura que foi, que eles consideram bem resolvidas, não havia oportunidade, digamos, do doente se queixar de dor. Aí resulta muitas vezes um exame indireto. A valorização da dor, e o professor Sá dizia, é a pedra de toque da qualidade da perícia. É preciso saber valorizar a dor. E é preciso, por outro lado, ser justo na sua valorização. Vir dizer, ah, mas isso é dor, então, sendo dor, é subjetivo, não pode ser valorizada. Isso era amputar, porque 66% dos nossos doentes e dos doentes vão ficar com síndromes dolorosos. Portanto, era pôr de lado, enfim, o sintoma maior das sequelas articulares. E é muito importante, por exemplo, se for uma dor entre a rótula e o fémur, a dificuldade maior é quando se sobe escadas. Ou que se for fémur-tibial, a dificuldade maior é quando se desce escadas. Portanto, quando o doente nos diz, ah, eu tenho dores, mas é maior quando desce escadas, e a gente sabe que está de acordo, que está certo e que, de certa forma, corresponde a uma realidade, não é uma dor inventada. A dor inventada será uma dor, enfim, queixada, faz, ai, dói-me e tal, mas não é referenciada. Embora a referenciação da dor em ortopedia seja complicada, porque é uma dor mesenquimatosa e às vezes não dói no sítio, dói fora do sítio, isto é?
Chamada reflexo.
Exato. E projetada. É projetada. Sei lá, um síndrome do túnel cárpico, que é no punho, às vezes eu tenho uma dor horrível no ombro. É depois na eletromiografia que a gente descobre que afinal resulta do túnel cárpico. E muitas vezes a própria dor, e nós temos, ortopedistas, temos essa experiência, enfim, a pessoa que aparece dorida e dolorosa, e a gente pergunta, então, o que é que se queixa? E a pessoa diz, dói-me tudo, não é? E quando a gente vai ver, afinal, a patologia é do ombro. Mas a patologia do ombro fez com que a pessoa, a certa altura, se desequilibrasse da sua coluna e passou-lhe a doer a coluna. E, portanto, qual é? E traz essa abordagem desesperante, que às vezes para os ortopedistas os deixa com os cabelos em pé, já dói tudo, mas afinal a senhora sofre do ombro, afinal a senhora sofre do braço. Mas, porque, efetivamente, nós somos um boneco articulado e as dores vão progredindo, e dói um lado e depois dói outra articulação e a seguir outra e outra, e portanto é muito complicado. Na valorização médico-legal há duas situações que vale a pena chamar a atenção, que são muito habituais, e que uma delas é precisamente os síndromes pós-traumáticos ligados ao acidente de viação, que é o chamado o golpe de chicote, o whiplash syndrome. O que é o whiplash syndrome? É quando, por exemplo, alguém vai no seu automóvel, ou vai, ou até pode ir, sei lá, num comboio que sofre um acidente de travagem súbita, sempre que surge uma força de flexão do joelho, do pescoço, uma flexão do pescoço seguida de uma extensão, ou vice-versa, uma extensão seguida da flexão, isso acontece muito frequentemente, porque hoje nós viajamos protegidos com o cinto de segurança. Portanto, a nível de outras articulações, muitas vezes há uma proteção, mas o pescoço não está protegido. A gente não põe o cinto de segurança no pescoço, não. Senão era capaz de morrer asfixiado, não é? Pronto. Não, nós vamos com o pescoço livre. E sempre que há um embate, há aquele mecanismo do choque e contra-choque que faz com que a coluna sofra e vai sofrer lesões. Lesões podem ser fatais. Pode-se ficar ali logo no local do acidente simplesmente por causa desse mecanismo. Ou então deixar sequelas. E curiosamente, nós já nos apercebemos que as sequelas são muito frequentes. 15%, segundo os autores, segundo outros, 35%. Em 35% dos acidentes de viação com uma força superior, em que a velocidade do veículo era superior a 50 por hora, vão resultar lesões, aquele livro de lesões. E lesões que são muito traiçoeiras, depois criam um grande conflito, muitas vezes institucional, entre quem sofre, depois a seguradora e quem o vai avaliar, porque se eles forem à net, eles encontram, há milhares ou milhões de referências a ser do whiplash. E a pessoa encontra alguém ali que não está a valorizar aquilo que ele sabe, que ele vai à net e vê, não é? E há ali um perito médico que efetivamente não está a valorizar devidamente. Mas isto depois não resulta só uma dor no pescoço, não. Muitas vezes dá origem a dores de cabeça. Há dor de pescoço, mas há dores de cabeça, parece, enfim, um sintoma esotérico, vejam lá. Outras vezes há tonturas, visão turva, resulta vertigens. Às vezes resulta disfagia com dificuldade em engolir. Isto é extraordinariamente esotérico, porque o que a pessoa se está a queixar é efetivamente uma lesão a nível da coluna cervical, lesão essa, que é ligamentar ou é, muitas vezes, discal. Não é óssea, não é fratura, não há sequer luxação. Há uma lesão ligamentar. Uma lesão ligamentar que é vista na radiografia única e exclusivamente quando se faz um estudo dinâmico nos primeiros 15 dias. Mas quem aparece com uma lesão do pescoço é-lhe metido um colapso cervical. Ninguém vai com as aventuras de andar a fazer raio-x dinâmico. E mais tarde, quando começam as dores e começam, enfim, as dificuldades, faz-se uma ressonância, um ataque em que tanto se acredita. Mas são exames que são feitos em estabilidade. Não pode haver nesses exames qualquer movimento, porque senão não é possível fazer aqueles cortes e aquelas coisas todas. Portanto, é considerado um exame altamente evoluído, mas que não dá nada, não acrescenta nada para o estudo destes whiplash síndromes. Portanto, isto torna, enfim, motivo de grande perplexidade. Muitas vezes, inclusivamente, se as pessoas, enfim, têm alguma idade, o que é que a seguradora nos vem dizer é que, mas ele já é velho, mas, portanto, como é velho, já tem alterações prévias que justificam estas alterações. E, portanto, são situações extremamente complexas e de valorização extremamente complexa e muitas vezes sede de grandes conflitos.
Deixa-me só fazer uma pergunta, professor. Este tipo de análise que acabou de nos alertar, sensibilizar para a existência delas, que é uma análise técnica, mas que nós, enquanto sofredores, enquanto doentes, sentimos a dor, mas não sabemos a quem bater à porta, ela só surge nessa dimensão que nos está a colocar em caso de acidente, Ou eu, por exemplo, no meu dia-a-dia começo a sentir umas dores, vou procurar o médico escusa-se com aqueles exames simples, isso não é nada, um analgésico passa, mas a coisa começa a agravar. Eu aqui também posso recorrer à ajuda de um gabinete, como o caso da
clínica? Geralmente, na clínica, portanto, acaba a pessoa por ir ao ortopedista que o segue, não é? Onde ela vai suscitar grande discussão é depois na avaliação médico-legal. E é aí que, enfim, os gabinetes médico-legais são importantes, sejam eles oficiais ou sejam não oficiais, pronto. Mas as próprias seguradoras têm depois os seus próprios gabinetes, não é? Pronto. Onde isto surge como discussão, normalmente, é precisamente...
Ou seja, normalmente quando eu pretendo ser indemnizado da minha dor, do meu sofrimento, do meu trauma, é que pode surgir a necessidade de provar por A mais B.
Sim, sim, sim. Vamos lá. Quando a pessoa sente, enfim, que não ligam à sua queixa, que a certa altura a proposta da seguradora depois do acidente é muitas vezes os próprios advogados, não é? Que suscitam e que nos suscitam, como é que dizer, a nossa opinião. Geralmente vem. Veja lá, acha que está bem valorizado, acha que está subvalorizado, e é nesse caso que, enfim, a nossa atividade e a nossa ação se justifica. Por exemplo, depois do acidente de trabalho, portanto, o que é que acontece? Se houver uma desvalorização, a seguradora acaba por mandar a pessoa ao Tribunal de Trabalho, onde vai ser discutida em junta, muitas vezes, qual é a desvalorização final. E é precisamente nessa proposta, quando a pessoa se sente subvalorizada, que pode precisar de auxílio e de ajuda na discussão. Pode estar muito bem valorizado, quer dizer, ou muitas vezes, mesmo que, vamos lá ver, o prejuízo para a vida das pessoas, mesmo como a compensação, é muito superior àquilo que o dinheiro lhe dá. A perda de saúde é uma coisa terrível, não é? Não há dinheiro que compense. Mas pelo menos, pronto, se nós não conseguimos restituir a normalidade àquela pessoa, de certa forma há esta coisa social de o compensar.
Tentar. Fala um pouco do PEMEDAC. Do PEMEDAC, que é o site onde eu sei que tem praticamente respostas, ou pelo menos orientações para estas questões.
Estas questões que nós estamos sempre a discutir, ou temos discutido e tudo isto, existe, portanto, nesse site de peritagem médica e avaliação do dano corporal, o PMADAC, PMDAC, que, onde estão precisamente esclarecidos todos os serviços médico-periciais possíveis e as diversas metodologias, pronto, sempre que as pessoas precisarem de ajuda, pronto. Aqui, acontece muitas vezes que as pessoas, o Whiplash Syndrome é traiçoeiro, muitas vezes não se consegue fazer o diagnóstico inicial, é depois quando começam as dores a apertar que se levanta. Eu lembro-me de um colega nosso, que era dermatologista, que teve um choque, um embate simples, ficou com uma dor de cabeça, não ligou, não é, pronto, e começou a desenvolver uma artrose precisamente no sítio onde fez a lesão, este tipo de lesão, uma lesão ligamentar. Ele era médico, fez uma radiografia, a radiografia era normal, não ligou. Foi 20 anos depois, quando tinha uma artrose segmentar terrível que o incomodava, que ele se preocupou, fez uma radiografia e depois viu que aquele nível tinha uma artrose brutal na sua coluna cervical, entre duas vértebras, uma coisa brutal. Então começou a referenciar, foi levantar aquele raio-x inicial, não é? Tinha sido visto assim um bocado à pressa, não é? E veio a descobrir, e veio então levantar o problema da respectiva indemnização 20 anos depois. São questões médico-legais terrivelmente complexas por causa do intervalo livre. Não é? Há um intervalo livre, e havendo esse intervalo livre, muitas vezes até pode, enfim, a quem tem de reparar, dizer, não, mas não tem nada a ver com este acidente, não é preciso fazer a prova que foi daquele acidente. E muitas vezes é este tipo de discussão que é importante. Uma coisa que nós também hoje queríamos falar acerca da dor é que a dor não é só dor física. Muitas vezes resulta a dor psicológica. Estas questões são importantes porque, não só a nível local, como a nível mundial. Nós, quando para esta nossa conversa resolvemos falar sobre dor, nós não quisemos deixar passar ao largo o sofrimento também psicológico. Porque isto implica, enfim, e particularmente na sinistralidade, e estamos a falar do acidente de trânsito, no acidente rodoviário, é uma tragédia, é pior que uma guerra. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, 1,2 milhões de pessoas morreram, enfim, neste mundo conhecido, pelo menos, não é? Portanto, o acidente de aviação acaba por ser a segunda causa de morte entre os jovens até aos 29 anos de idade. E a terceira causa de morte entre as pessoas de 30 a 40 anos. É uma catomba, é uma coisa brutal. E além dessas mortes, pronto, isso será uma tragédia, enfim, social e não só, há 50 milhões de pessoas que ficaram com sequelas, 50 milhões de pessoas. E estamos a falar, única e exclusivamente, como eu digo, deste nosso mundo conhecido. E com grande importância vai ter os síndromes de stress pós-traumático. O síndrome de stress pós-traumático, mas o que é isso? Enfim, pode parecer uma coisa muito discutível, mas cada vez mais a valorização médico-legal vai ter, portanto, a preocupação de ver esta situação. Mas como a nossa conversa já vai alargada, nós continuaremos, enfim, no nosso programa, a analisar esta parte tão interessante da dor, não só física, como psicológica.
Das questões de traumatismo. Fica aqui esta nota, neste espaço, com o apoio de Albuquerque e Lima, Galeria de Arte Albuquerque e Lima, da Responsabilidade Pessoa do Mamãe de Albuquerque, o convite para visitar o altagrama.com, altagrama.net, para conhecer as obras que estão ali expostas. A galeria está aberta ao público todos os dias em frente ao Parque Infantil da Solu. E hoje, concretamente, no programa de hoje, falamos da dor e da valorização médica, e o professor Manuel Albuquerque faz questão de recomendar uma visita a este site blog chamado PMADAC, Peritagem Médica de Avaliação de Danos Corporais, PMADAC.net, e aí vai naturalmente encontrar a resposta para muitas das questões que nós por aqui vamos falando neste Medicina e Arte. Para todos, um bom fim de semana. Até para a semana.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.